Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, nós levamos vantagem. Somos abençoados. Todas as vezes. Deus nunca nos deixa sem uma bênção. Porque Ele é bênção. Então, se você precisa de bênção, se aproxime do Senhor. Porque quando as pessoas andam no natural, elas vão atrás daquelas pessoas que têm o que dar, oferecer, né? Quando alguém precisa de alguma coisa e ela quer andar no natural para receber as coisas, então ela vai atrás de quem tem. Mas nós devemos andar atrás de Jesus, porque Ele tem, nós estamos vivendo uma vida espiritual. Então, todas as vezes que nós vamos diante de Deus, nós somos abençoados. Todas as vezes, irmãos. Né? Se você adorar o Senhor, 100% de bênção. 100%. Né? Se você orar em línguas, 100% de bênçãos. O Senhor é assim. Se você meditar na palavra, 100% de bênção. Porque isso traz mudança para a sua vida. É a presença de Deus na sua vida. Então, toda oração, tudo que nós formos fazer tem que ser muito sincero, tem que ser muito do coração. Então, e é ótimo aprender que quando nós não queremos, então, não sentimos nada, não temos disposição, vamos dizer, para isso, basta orar em línguas. Ore o suficiente, porque o Espírito Santo vai despertar isso em você. E o que era aparente vai ser algo espiritual, algo verdadeiro do seu íntimo. Se você não sentia nada por Deus, ou não se preocupava com o pecado, não se preocupava em adorar a Deus. Meu Deus, parece que eu vejo alguém, até alguém pode pensar aqui assim, eu vejo alguém tão compenetrado, sei lá, tão temente a Deus, parece que está mesmo na presença de Deus, e na verdade está, não é? Tem gente que finge, mas nem sempre. Não dá para fingir muito tempo, né? Então, se você quer ter essa experiência e você não consegue, ore em línguas. O Espírito Santo vai levar você lá. Porque é o Espírito Santo que nos faz adorar a Jesus. Ele que revela Jesus para nós. Então, é uma missão árdua do Espírito Santo, sabe o quê? Dobrar o coração humano. Nós somos, assim, muito rebeldes. Então, o Espírito Santo, ele é incansável. Bárbaro isso é a natureza de Deus. Ele é incansável no amor. Ele nos quer tanto, 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 sabe, que Ele espera, assim, ávido, por um momento. Ele quer um momento seu para Ele. Ele quer um momento meu para Ele. Então, se eu não sinto nada, se você é daquela pessoa que está passando desapercebidamente, né, sua vida espiritual diante de Deus, você não tem temor necessário a Deus para que isso mude a sua vida, né? Um temor como Jó teve. Aquele é um homem que temia Deus, está escrito na Bíblia. Se você não tem isso, ora em línguas. O Espírito Santo vai fazer isso em você. Tá? Se você... acho que eu não... Sabe, eu orgulho... não tenho. Acho que eu sou humilde. Eu não tenho orgulho. Sei lá. Eu não tenho mágoa de ninguém. Mas que pecado que eu tenho? Acho que pecado eu não tenho. Não tenho pecado nenhum. Sou tão boa, sou ótima. Estou sempre fazendo as coisas para os outros. Que coisas, né? Então, se você não tem nem noção de quem você é, meu irmão, isso aí quer dizer distância de Deus. Alto lá, sabe? A vida tá boa, tá bom desse jeito, sei lá, nem quero saber. Eu acho que tá ótimo. Então, você precisa orar em línguas para o Espírito Santo dar para você aquilo que Deus é. Você tem a natureza de Deus e você tem a condição e a capacidade de dar para Deus o que Ele quer, a sua adoração. E porque a adoração não é algo só emocional, muito embora ela atinja o nosso emocional, porque você tem consciência do que você está fazendo. É diferente da oração em línguas. Você não tem noção do que você está orando. É por isso que você não ora tanto. Sabe o porquê? Porque a alma é soberba. A soberba está na alma, a altivez mental está na alma. E ela quer saber o que eu estou orando. E ela não aceita essa submissão. Isso é rebeldia. Então, ela fica impaciente, ela fica aflita, inquieta. Quando passou aquele... Puxa vida! Nossa, vai ver no relógio, não passou nada. Você não conseguiu ficar nada. Tudo bem, Deus não está marcando horas, minutos, para você ficar na presença dEle, mas algo que seja verdadeiro. Mas presta atenção, que você não tem tolerância para ficar na presença de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Você precisa do Espírito Santo. Aliás, se você ficou muito hoje, amanhã você já vai dar um desconto. Certeza, a alma faz isso. Ah, hoje já fiquei muito na presença de Deus, amanhã nem preciso. Ontem também já fiquei tanto, tá, beleza. Tudo é engano. Então, ore em línguas. Faça um propósito com você. Não é com Deus, com você. Porque se você orar, Deus está lá agindo na sua vida para mudar você. Para tirar, sabe o que? Essa apatia. Sabe, essa coisa que você nem está aí com situações tão importantes da sua vida. Nem vamos dizer dos outros, da sua mesma. Tá? Vai passando desapercebidamente, porque isso é um engano de Satanás na alma. Isso são fortalezas que nós temos na alma. Então, ora em línguas. Arruma um momento no dia. Sabe o que, é que o Dave fazia, irmãos? Olha, na verdade, eu nunca vi ninguém fazer o que, que esse homem fez. Eu ouvi testemunho de um cara lá chamado Jason. Ele é jovem, ele é um homem novo. Mas ele, sei lá, Deus fez assim, maravilhas está fazendo no ministério desse homem. Ele é moço ainda. E ele foi para o Oriente Médio. Ele foi em cada lugar, gente, com o livro do Dave. Mas levado por Deus. Depois dele ter orado muito em línguas e ter ouvido o testemunho do Dave. Ele tentou fazer aquilo que o Dave fez. Ele fez um tanto. E olha que Deus levou ele para o outro lado do mundo. E com isso, 75 países naquela ocasião, já tem mais de ano isso, mostrado no mapa onde o livro do Dave está. Até no Oriente Médio, em lugares assim mais loucos. Sabe? Está lá. Então, o que, que o Dave fazia? Ele pegava assim horas do dia dele, ele não tinha onde ir, certo? Nem onde orar direito. Ele sentava no carro dele e ele ficava fechado lá dentro do carro dele orando em línguas. Eu vou pegar umas 4 horas agora, vou ficar aqui dentro sentado orando em línguas. Não é o máximo isso, irmãos? Deita no chão lá na tua casa, faz alguma coisa. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar todo o seu pensamento, vai mudar o seu coração. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E o diabo? O diabo vai vir te atacar com tudo. Ele vai virar a tua vida do avesso. Por quê? Para você não chegar onde Deus quer. Para você não ser uma pessoa vitoriosa espiritualmente. Depende se você vai querer pagar o preço de se deparar com o diabo ou ficar enganado. Não ter temor suficiente a Deus. Porque ele vai vir atacar. Ele não quer ninguém abençoado. Ele não quer ninguém debaixo da proteção do Altíssimo. E ele não quer ninguém com respostas para todas as coisas de Deus. Porque Deus dá resposta para tudo. Isso não é o máximo? Isso é assim. Porque, olha, quem ora em línguas um tanto, gente, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não importa se você está orando só 15 minutos. Porque antes de eu conhecer o Dave, Deus falou para mim um dia, ó, ora 15 minutos, todo dia. E eu obedeci, eu fui fazendo isso. Quer dizer, 15 minutos para mim naquela época era muito. Mas eu fui fazendo, fui fazendo. E sabe o que mais? Quando eu ia nos cultos, eu ficava lá sentada orando em línguas o tempo inteirinho da pregação. Baixinho. Então aquele culto durava 2 horas. Pelo menos uma vez por semana eu orava 2 horas em línguas. Não é que eu me esforçava, aquilo brotava de mim. Mas olha, você pode fazer isso, mas por favor, não vai atrapalhar quem está do lado. Ore com a sua respiração. Ninguém precisa te ouvir. Treine isso, porque você pode estar no supermercado, no posto de gasolina, na barbearia, no cabeleireiro, na feira, aonde for. Você pode estar orando sem atrapalhar as pessoas. As pessoas vão ver a sua boca mexendo, e daí? Você vai estar... Mas é difícil isso. Até isso é difícil. Até isso é difícil. Mas se você fizer, Deus vai mudar a sua vida. Porque o Espírito Santo vai lá na raiz do seu problema. E transformar você. Porque o seu problema está na raiz da sua vida. Amém? Então vamos hoje dar continuidade de Jó e terminar. Em nome de Jesus. Que agora quando você quiser ler Jó, não é? Quantas pessoas estavam a semana passada aqui? Quase todas, né? Ótimo. Que bom. Então vamos recapitular rapidamente, em poucas palavras, o que é que nós vimos. Jó capítulo 1, né? Ai, minha vida está tão dura, estou lendo Jó agora. Agora você vai ver, né, minha filha? Essa tribulação de Jó durou só 9 meses, sabia? E o seu? Então, veja lá o que está acontecendo no seu coração. Tá? Quem é você diante de Deus, se você tem temor a Deus? Você precisa ter temor a Deus, você precisa se despertar para Deus. Você pensa em tudo que a palavra de Deus diz todo dia, cada coisa que você vai fazer, você pensa o que a palavra de Deus diz antes de fazer? Isso é temor a Deus, irmãos, sabia? Se você orar, o Espírito Santo vai sempre lembrar o que a palavra de Deus diz para você dar cada passo para cada situação da sua vida. Não é bom isso? Bom, então aqui, o livro de Jó, nós, logo no primeiro versículo diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Está escrito aqui, essa é a palavra de Deus, não resta dúvida. Ele era um homem temente a Deus e se desviava do mal. E você, é temente a Deus e anda com o mal ou se desvia do mal? Você tem noção do que é mal? Leia a Bíblia, você vai ter plena noção do que é mal. Porque você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se você teme a Deus, você se desvia do mal, você se aparta. Você sai daquilo que Deus diz que é mal. É? Então, o que aconteceu? Ele era um homem abençoado, se você for ler aqui, ele era um homem abençoado no coração dele, porque era temente a Deus, porque ele não pecava. Ele vivia uma vida santa. Por outro lado, ele era abençoado porque ele era rico, ele tinha bens materiais, ele era abençoado. Quer dizer que Deus não é contra a riqueza, absolutamente. Né? E ele tinha família, mas ele intercedia pela família. Nós vimos que Satanás matou a família dele toda, pôs fogo em tudo que ele tinha, acabou com tudo que ele tinha. Né? Só ficou ele, depois ele fica doente. Mas nós vimos que Jó todo dia fazia oração pela família, pelos filhos. Será que orar todos os dias abre a porta para o diabo? Será que interceder, colocar a família para Deus, quer dizer que eu estou morrendo de medo do diabo? Irmãos, nenhuma coisa e nem outra. Nós vimos aqui que não é nenhuma coisa e nem outra. Simplesmente o diabo vai vir atacar. Quem está abençoado por Deus, o diabo vai vir atacar para ver, porque ele quer saber o seu coração. O diabo não conhece o teu coração, Deus conhece. Deus conhece porque ele falou aqui, bem claro, como era o coração de Jó, no versículo 8. Ele disse para Satanás, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem, Deus que está falando, hein? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia se Deus falar isso de você, de cada um aqui. Meu Deus, ele vai te cobrir com todas as bênçãos, com a glória dele. Tá? Então Deus conhece o seu coração, Deus sabe aonde você está. E se tem qualquer coisa que precisa de ajuste, o Espírito Santo está aí para ajustar o seu coração. Não para te condenar e falar, olha você... Que é o que o diabo faz. O diabo vem e nos condena e diz que nós não temos direito a bênçãos por causa do nosso caráter falho em alguma área. Mas o Espírito Santo não faz isso. Jamais Deus nos condena. Ele vem com amor para mudar as nossas falhas. Por isso que nós precisamos ficar na presença de Deus. Para um ajuste do nosso caráter. Nós estamos observando o caráter de Jó aqui. Nós já estudamos uma noite, vimos o caráter de Judas. Não era bom o caráter daquele homem. Ele foi falho. Né? Ele vendeu o Senhor. Né? Ele tinha falhas, ele tinha cobiça, ele tinha ganância. Ele queria, né, ter as coisas. Não que ele não amasse, irmãos. Não quer dizer que você não ama Jesus, mas a falha do seu caráter pode destruir você. Pode me destruir. Por isso que a Bíblia é luz para a nossa vida. Tá? Luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Então, vendo mais, né, com a unção do Espírito Santo isso daqui, porque as pessoas dizem que o Jó, ele ficou falando que, ó Deus, estou com medo que meus filhos morram e aconteça algum mal, e o diabo falou assim, ah, você está com medo porque, como nós temos poder nas nossas palavras, então isso foi uma confissão negativa. Na verdade, não foi, porque nós estamos estudando com detalhes, hein, irmãos? Ele não fez essa oração assim, com medo. Ele fez por uma comunhão que ele tinha com Deus. Uma bênção, sempre pedindo a bênção de Deus para a família. Tá certo? Então o diabo foi ver se o coração de Jó era íntegro, se era mesmo reto, se era um coração temente a Deus, se o caráter dele estava ajustado ao caráter de Deus. Porque Deus falou que sim, falou para ele sim. Mas ele duvidou. Então Deus falou assim, ele é tão horrível, o Satanás é horrível, que ele respondeu no versículo 9, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Quer dizer, irmão, Sebe é uma proteção. O diabo quer tirar a proteção de Deus da sua vida. Ele quer, e ele vai vir, e vocês sabem que ele vem. De repente ele vem, ele começa a destruir tudo, ele começa a arrebentar com tudo, fazer coisas. Para quê? Para sondar se o seu coração é reto ou não. Nós já não vimos aqui que quando a palavra de Deus diz assim, que Deus provou a palavra em você. Nós já vimos isso aqui. E nós também não vimos que quem está, na verdade, provando a palavra é o diabo. Que ele quer ver aonde nós estamos na palavra. Porque falar bonito da Bíblia, tudo bem, você pode falar, mas você vive aquilo? Aquilo é a sua vida? Você é aquela pessoa que só conversa com versículos ou você vive a palavra de Deus? Quem vive não precisa ficar falando versículos. Nem precisa mostrar que é espiritual. É abençoado, aleluia, amém. Tá? Então, na verdade, o que Satanás queria era... Ele duvidava que Jó amasse o Senhor. Que Jó fosse íntegro. Vocês estão entendendo o que é íntegro? Integridade diante de Deus? É você ser sempre o mesmo. O que acontecer? Você é sempre a mesma pessoa. Você não duvida de Deus. Isso é um coração reto. Não é demais isso? Isso é integridade. Nós estamos estudando o caráter de Jó, é isso aí. Porque ele cria em Deus. Ele confiava na palavra de Deus e sabia que Deus era fiel para cumprir o que ele prometia. E Deus é. Só que o diabo vai sempre pôr em xeque para você, que essa é a natureza dele, se Deus vai cumprir mesmo na sua vida. Ele é terrível, ele não desiste. Ele não desiste, ele vem sempre com a mesma conversa. E bem na hora que você está assim no máximo de entrega a Deus, mas ele vai assoprar na sua orelha, na sua mente, e vai falar, mas será? Porque ele fez isso com Eva. Mas será? Que não vai te acontecer nada? Será que foi isso mesmo que ele falou? Ele disse que se você comer, você é aí que você vai ter a sabedoria, porque daí você vai conhecer o bem e o mal. Você viu como ele deturpou a palavra de Deus? Ele é horrível, Satanás. Se você não estiver bem firmado na palavra de Deus, com a luz do Espírito Santo, ele te orientando, você cai na dele. É muito fácil cair na dele, porque ele entra de um jeito, a voz dele, ele imita a voz de Deus. Ele pega a palavra de Deus e deturpa, porque ele só sabe fazer isso. Ele não sabe falar a verdade, porque ele é mentira. Tá? Ele é tão ousado que ele foi falar com Deus, mas será mesmo que esse Jó é isso que você está falando, Deus? Ele não é um atrevido? Ele foi até os céus na presença de Deus, está escrito aqui, ele foi na presença de Deus, falar do servo de Deus. E Deus falou, mas ele é íntegro, ele é um homem justo lá na terra, ele é meu servo. Ele falou assim, mas Deus, será que não é porque você dá tudo para ele, você cerca ele com a tua bênção? Será que não é por isso, Deus? Ele não é assim, não, que você está falando. Satanás questiona o que Deus fala. Ele é horrível, pois ele questionou Deus, ele está aqui provado. Então ele vai usar você para questionar Deus. ele vem de uma maneira tão disfarçada, porque o mentiroso é disfarçado, né? Ele nunca se apresenta assim como mentiroso. Oh, atenção, muito prazer, eu sou mentirosa. Não, vem rolando, disfarçado, e ninguém... Nossa, mas parecia uma boa pessoa. Não é assim o disfarce? É, o diabo. Ele vem sempre disfarçado. E quando ele for falar na sua mente, ele vai vir disfarçado. Ele não vai deixar você perceber que é a voz dele. Ele vai querer que você perceba até que é Deus que está falando com você. E se você não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo e a palavra, você vai até pensar que é Deus que falou isso. Ele é horrível. Eu repito, ele é horrível. Ele sabe mentir, enganar uma pessoa e destruir uma pessoa. Mas nós temos o Espírito Santo e o sangue de Jesus e nós não precisamos ser enganados mais. Tá certo? Nós agora adquirimos a condição de Deus, somos nova criatura, o Espírito Santo está aqui, ele habita dentro de você. Ele fala, por isso que é importantíssimo orar em línguas. Vocês sabem que a adoração é importantíssima, mas orar em línguas também. Porque é outra chave. E se você não usar essa chave, você vai ser enganado. Você pode até ter poder de Deus para muita coisa e, de repente, você vai chegar num ponto onde você vai falhar, porque o diabo vai saber te enrolar. E quando você chegar diante de Deus, vai aparecer a sua falha. É horrível isso. Passar uma vida enganada. Então, ele vem, ele afronta Deus, tá? Ele questiona Deus, será que é isso mesmo? Então, Deus fala com ele que sim, que tudo bem, ele é assim mesmo. Versículo 12, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu correndo na presença de Deus e foi. Irmãos, ele faz isso ainda hoje. Você é uma pessoa abençoada, você está caminhando para ter mais bênçãos, cada um. Ele vai vir atacar. Ele vai querer arrancar tudo, ele vai querer fazer coisas para você parar. Esse é o golpe de Satanás, para fazer você parar de orar. Para te intimidar. Nossa, minha vida estava ótima, comecei a orar, olha o que aconteceu. Não, não estava ótima coisa nenhuma. Você nem estava sendo guiado pelo Espírito Santo, você estava cego, você nem sabia o que estava acontecendo. Estava horrível. Agora você tem noção de que o mal que está na sua vida é o diabo. E você é que vai ter que limpar a tua vida e arrancar ele daí. Como? Implantando a palavra de Deus, lendo, orando em línguas e adorando o Senhor. Você vai ter que ser transformado, você vai ter que ser mudado. O fundamento da palavra de Deus vai ter que ser o alicerce da sua vida para Satanás não destruir você. Senão, todo dia ele vai te enganar com coisas e todo dia você vai ficar... assim, ó, para cima e para baixo. Bom, depois disso, o que acontece? Ele vem, destrói tudo, né? Versículo 22, o que que acontece? No versículo 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor. Na hora da dificuldade, você tem que adorar o Senhor. E depois, a palavra de Deus diz... Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta nenhuma. E no versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo, Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Olha que horrível que ele é. Ele foi e falou com Deus. Quer dizer, ele pediu permissão para Deus para acabar com Jó, com a vida, inclusive. Que era isso que ele queria. E Deus não deixou. Deus falou para ele, você viu, ele é íntegro. Ele me adorou na hora da dificuldade. Eu conheço meu servo. Vai lá um pouquinho, Números, capítulo 23. Para trás um tiquinho. Números. Deixa aí marcado que nós vamos voltar, tá? Números. Quando eu comecei a ensinar o pessoal a ler a Bíblia, há muitos anos atrás, mais de 12 anos por aí atrás, eu comecei a ensinar o povo a ler a Bíblia. Ninguém sabia ler a Bíblia nem abrir. Então, eu simplesmente dizia, está na página 220. Eles não sabiam. Nós tínhamos todos a mesma Bíblia para facilitar. Não sabiam manusear a Bíblia. Hoje, graças a Deus, vocês já sabem muito bem, né? Será que está no fim da Bíblia ou no começo? Não, todo mundo sabe, tem importância. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém, irmãos? Amém. Nunca se esqueçam dessa palavra. Deus jamais mente. Pode acontecer o que for. Qualquer situação que vier contra a sua vida, contra qualquer coisa na sua vida, você vai dizer isso. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para não cumprir o que ele diz. Deus é fiel para cumprir o que ele diz. Deus não falha, Deus não mente. Quem mente é o diabo. Então Deus falou aqui com Satanás, bem claro, né? Ele falou, ele é íntegro, ele é reto, ele é o meu servo. Agora, vê só, vamos lá no versículo 7. 7 de Jó. Amém, irmãos? Jó, voltando. Capítulo 2. Deus relembra ele no versículo 6. Ó, tudo bem, eu deixei você acabar com todos os bens que ele tem, mas ó, a vida poupa. Não pode, tá, Satanás? Então ele sai correndo de novo da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quem é que pôs doença nele? Foi Deus? Ah, Deus é que sabe, né, com essa doença. Deus é que sabe? Quem que pôs doença aqui? Por favor, quem pôs? Tá? Ele é o pai da doença. Falou, irmãos? Não aceita a doença. Tá claro? Não foi Deus, porque senão Deus falou, ah, bom, então eu vou pôr doença nele. Deus não pode pôr doença em ninguém, porque ele não tem doença. Como é que ele passa para você uma coisa que ele não tem? Deus passa para você saúde e cura. Agora Satanás traz o que ele é. Ele é isso, ele é podridão. Ele é morte. Ele é destruição. Veja só. E feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. O contrato que Deus faz, porque Deus nos cura da planta do pé até o alto da cabeça. Não é essa confissão que nós temos que fazer diariamente? Todo dia você tem que fazer essa confissão. Tá de bobeira? O que você faz na sua oração? O que você ora? Você ora na hora que você está abrindo a porta do carro, a porta da sua casa, ai, Deus cuida de mim, viu? Que eu tenha um bom dia. Isso é oração? Não, beleza. Na sua oração você vai confessar que, Senhor, você é a minha cura, o meu remédio. E a cura que você me deu está da cabeça aos pés. Eu sou sarado. Nunca vou ter uma doença incurável, nem na minha casa, minha família. Vocês têm que aprender isso, irmãos. Nunca! Você está dando condições a Deus de fazer isso acontecer? Você está tirando a condição do diabo de pôr o que ele é? Nunca, e nem eu nunca vou ter. Ah, nunca vou ter câncer. Nunca vou ter doença incurável. Porque você está debaixo da proteção do sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz o diabo tremer, irmãos. Pagou o preço do nosso pecado. Vê só, versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Olha o horror que era, coitado, né? Então, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, é, Jó? Amaldiçoa Deus e morre. Isso daqui, irmãos, é o acesso de Satanás que ele teve para Jó, disfarçado, pegou a mulher dele. Quantas pessoas que vêm bem do seu relacionamento falar para você que Deus não é assim, que é o acesso que o diabo tem para falar com você. Porque você mesmo não está dando ouvidos. Então ele vai usar pessoas muito influentes na sua vida. Horrível. E ele vem disfarçado. Porque ele não vai aqui, ô Jó, eu sou Satanás, vai agora e amaldiçoa Deus. Você vai falar, ah, sai pra lá, Satanás. Não, ele vai usar alguém. Mas olha só, presta atenção na fala dele. Veja só, ele está na boca da mulher de Jó. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Irmãos, de quem é essa fala horrível? Não é? Percebe quando as pessoas estão falando, se é o diabo que está falando ali. Por isso que não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar, mas contra os principados, potestades, contra o diabo que nós temos que lutar. Porque ele usa tremendamente as pessoas. Quem quiser, você, se você quiser, ele usa. Se você não orar muito, ele usa a tua boca assim, de repente. Não é horrível isso? E tem gente que anda profetizando com a fala do diabo, que ele vem disfarçado. Horrível. Ele veio disfarçado. Olha só. 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó era real, verdadeiro. Você é verdadeiro no que você fala? Você tem certeza? Qual é a sua postura, a sua conduta? 24 horas por dia, em qualquer lugar. Você é real? Você é? Então Deus pode te proteger. Se você não for, o diabo vai sempre. Porque ele vem atacar de qualquer maneira. Mas se você não for real, cuidado. Né? Ele foi muito real e verdadeiro, ou não? Na fala dele. 100%. Ouvindo agora esse pedaço aqui, vai ser fogo, vê só. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram, estão falando em línguas até parece, né? Tirabaxitangabaritica. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Eles combinaram, irmãos. Isso é que é. Vamos lá, capítulo 4. Vamos ver agora os amigos de Jó. Ele faz, o primeiro, né? Tá certo? O que que ele faz? Capítulo 4. Os amigos vieram condoer-se. Mas imagina só, né? Quando você está numa situação, os amigos que vêm. A fala dos amigos. Ai, meu Deus. É melhor vir orar em línguas, não me vem com conversa. Ideias. Mas está aqui. Isso acontece. E é você que vai ter que dar um corte. Nessas falas doidas de amigos. Tá certo? Bom, o que que ele vem falar aqui no capítulo 4? Nós não vamos ler todo. Ele vem falar aqui para Jó que a falta é do filho, dos filhos. Olha, Jó, tudo isso aconteceu por falta dos seus filhos. O primeiro, hein? Vê só. Então, nós podemos ler... Deixa eu ver aqui. Seis. Vamos ver aqui. 6, versículo 6, 7, 8. Depois você vê tudo. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo que confias e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? Olha a fala, irmãos. Pô, você não teme a Deus? Deus não é aquele que faz tudo que é bom e tal? Você já viu algum inocente perecer? E onde foram os retos destruídos, hein, Jó? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Quem faz o mal recebe o mal. É, Deus trata assim as pessoas. O que que eles estão querendo dizer, irmãos? Pois vocês leem com cuidado isso. Esse um aqui, que ele se chama Elifaz, ele está querendo dizer que a falta, o pecado foi dos filhos. Ele está condenando e acusando os filhos. Jó, afinal eles eram culpados, é isso que ele está dizendo. Esse foi o primeiro que veio consolar Jó, olha só. Tá? O primeiro, vamos ver agora. Vamos ver o próximo. O próximo está no capítulo 8. Bildade. Esse um aqui vai ser falar a mesma coisa. Ele está no mesmo. Vê só, vamos começar versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta: até quando falarás tais coisas, e até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, Deus, perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Ele está querendo dizer o quê? Os seus filhos são culpados, tá? E você falhou. De algum modo você falhou como pai ou diante de Deus. Você é que falhou. A única coisa que Deus falou para Satanás foi a seguinte: não tire a vida do meu servo Jó. Não foi isso? O resto você pode tirar. Amém, irmãos? Deus não está falhando com ninguém. Absolutamente. Então, esse daqui está querendo dizer o quê? Se você é reto diante de Deus, Jó, você tem galardão, porque isso é parte do que Deus é. Se você é reto, se você é fiel, você é galardoado. Você recebe recompensas de Deus. Mas não é bem assim. Você não foi bem assim, você, sabe, não tratou bem os seus filhos e você não foi aquilo que Deus quis, você falhou e eles pecaram. Está bem escrito aqui que eles pecaram. Eles estão acusando os filhos e também a Jó, dizendo que ele é o culpado, a falha veio daí, por isso que aconteceu isso tudo. O segundo que veio visitar para dar boas palavras, ajudar a Jó. Ah, não dá para aguentar isso? Vamos andando para frente, vamos ver. O próximo está no capítulo 11. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Bom, nesse capítulo aqui, o Zofar, ele vem também acusar. Ele vem acusar Jó e mais. Não só dizer das falhas dele, mas dizer que, ó, você está erradíssimo na sua doutrina. O diabo, ele é capaz de fazer isso. Ele quer fazer isso. Ele quer que você pense que a verdade é mentira. E isso ele anda fazendo hoje, irmãos, nas denominações. Ele conseguiu, nós já estudamos outra noite aqui, sobre essas potestades, né? sobre esses principados, espíritos malignos, né? Que estão nas regiões celestiais. O que, que eles fazem? Essa terceira categoria entra nas igrejas e conseguem fazer as pessoas acreditarem no que não é. E isso é horrível. Então, aqui ele vem condenar Jó, dizendo que a doutrina dele é errada. Ele faz isso também. Ele não fez isso só com Jó. Ele está por aqui fazendo isso. Vamos ler aqui, então. Vamos ler aqui, capítulo 11, versículo 4. Pois dizes, a minha doutrina é pura. Eu sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus olhos contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Ele só está sendo condenado, caçoado pelos amigos, tá? Os pretensos amigos que vieram aconselhá-lo. Esses amigos que quiseram colocá-lo contra Deus, ou seja, mudar o caráter de Deus, sendo que Deus falou que ele era reto, que ele era justo. Então, aqui a condenação desse foi dizendo que a doutrina está errada. É por isso que você não recebeu as suas bênçãos, é por isso que aconteceu essa tragédia na sua vida. Mas Deus não falou isso. Irmãos, chega uma hora na nossa vida que nós temos que fazer calar aqueles que estão falando a mentira. Nós não podemos aceitar o que as pessoas estão falando, sendo usadas pelo diabo, para vir falar conosco contra a verdadeira palavra de Deus, contra a verdade. E é o que ele vai fazer aqui a seguir, no capítulo 13, certo? Isso daqui foi uma... Vamos lá, no capítulo 13, que o Jó vai agora se defender diante de toda a pressão. Não foi uma pressão, então? Não só de perder tudo, por um momento ele ficou bastante atacado emocionalmente, foi horrível, né? Então, depois vieram os três amigos para consolá-lo, e cada um condena de um jeito. Tá? Eles vieram para estar junto, dar apoio, mas foi só acusação. Então, foi uma pressão tremenda que Satanás fez nele, ou não? Foi pressão, irmãos. Quer dizer que ele faz pressão na sua vida para você parar de andar com Jesus, para você parar de andar com a palavra de Deus. É merecedor ser estudado esse livro. Vamos considerar isso. Tá? Para você perceber como que o diabo faz, como que ele ataca, porque ele usa essas táticas. Ele vem arrancando tudo. Ele é que nem um tufão, um furacão. Tá? Então, diante de toda essa pressão que não foi fácil para ele, nós vamos encontrar nas nossas pressões pessoas de todo tipo que virão para nos consolar. Cada um vai dar uma ideia, cada um vai dar um conselho, sempre usando a palavra de Deus. Mas, tudo errado. Não é a verdade, não é a revelação. Para confundir você, o diabo vai fazer isso. Ele vai agir para te confundir. Então, aqui no capítulo 13, nós podemos ver mais o versículo 4 e 5, quando Jó repreende esses amigos e fala para eles que chega agora, tá? Porque são palavras injustas e falsas, né? E muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que fazer isso, tá? Não esqueça, você vai ter que fazer isso. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, amém? E vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Cala a boca agora. Agora vocês vão ficar quietos que eu vou falar. Ele vai jogar a palavra de Deus, quem Deus é. E é isso que você tem que fazer diante do diabo. Você tem que falar, diabo, para, porque eu não aceito essas sua condenação, eu não aceito esses argumentos, porque agora eu vou falar. E você começa a falar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Então vamos lá para o capítulo 16. Não esqueça que tem 42, hein? Não, irmãos, não vou cansá-los. Aqui no 16, quando ele está, então, depois de esse pedaço todo, ele vem, não é se justificando, ele vem se defendendo, tá certo? Então, aqui, vamos ler aqui o versículo 1 e 2. Então, ele vai falar, ele vai fazer o que aqui? Ele vai falar com esses amigos que, olha, se você estivesse no meu lugar, cada um de vocês estivesse no meu lugar, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia chegar lá, tentar te aconselhar e tal. Só que você não sabe o que é que está acontecendo comigo. Essa é a verdade. E tem mais. Na hora que parece que nada vai dar certo, Deus se levanta com exortação e com bênçãos e com consolo para as nossas vidas. É o que o salmista diz, se vocês forem ler. No dia da minha angústia, eu invoquei o Senhor e Ele veio o meu auxílio. E Ele me livrou do que era mortal. Então, aquele que teme a Deus tem sempre o consolo do Senhor na pior hora da sua vida. Na hora mais difícil, o Senhor vem. Não é hora de blasfemar, não é hora de murmurar, não é hora de ir contra Deus. É hora de adorar, é hora de invocar o Senhor. E Ele sempre virá. E é isso que Jó está falando neste capítulo. Vamos ver? Versículo 1, então. Então, respondeu Jó. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? Eu, porém, poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste escardilhado a minha magreza e já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Ele está falando com Deus, o que os outros vieram fazer com ele. não tiveram uma palavra de paz, uma palavra de consolo, não tiveram uma palavra para defendê-lo diante de tudo que estava acontecendo. Mas que, na verdade, toda a força vem do Senhor para ele. Então, ele está se defendendo diante dos amigos. Ele está dizendo que o Senhor tem uma palavra de consolo, que o Senhor vem em auxílio. Depois vocês leiam devagar esse capítulo 16, na luz do Espírito Santo. Que Deus, na hora, no último momento, quando não tem jeito, Deus vem. Quando parece que não vai ter mais jeito, Deus vem. Quando ninguém pode dar um jeito, Deus vai dar um jeito. Deus é assim. Então, esta é a fé de Jó, esta é a posição de Jó nas circunstâncias da vida dele. Então vamos finalizar com o capítulo 42, versículo 10. Amém? Não é demais isso, irmãos? Acabou a história de Jó, né? Que Jó, nossa, eu tenho que sofrer, né? Porque afinal Jó sofreu. Jó sofreu, acho que não sei se foram 6 ou 9 meses. Preciso ler direito aqui. Amém? Então vê lá, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Capítulo 42, versículo 10. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Meu Deus, já era rico, ficou riquíssimo. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Versículo 15. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu 140 anos. E viu seus filhos e suas filhas, todos, e os filhos dos filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, irmãos, tudo que o diabo queria era destruir a vida de Jó para testar se ele tinha fé ou não. E é isso que ele vem. Só que acontece que, quando ele vem com uma circunstância, o Senhor sempre daquilo tira uma bênção poderosa para nós. Se você souber se posicionar em Deus como Jó se posicionou, você vai ser fartamente abençoado, largamente abençoado, porque aqui está mostrado, mostra-nos aqui como Deus é fiel às promessas dele. E olha, Jó é o único caso da Bíblia que Deus deixou Satanás fazer isso. Então, isso não é comum. Amém, irmãos? Não tomem isso como, sabe, aceitando. Você tem autoridade no nome de Jesus sobre todo o poder das trevas, para colocar fora da sua vida. E tem mais. Eu já ouvi muita gente orando assim: não, Senhor, você deu para o Jó 7 vezes mais, por isso eu digo que eu vou ter 7 vezes mais. Deus deu, sim. Está escrito aqui, mas está o outro pedaço, a pessoa não diz. Que ele tinha um caráter íntegro diante de Deus. Será que alguém que está orando assim é íntegro diante de Deus? É reto, é justo, é temente a Deus? Se não é, vai orar em línguas para Deus ajustar o seu caráter, para você então receber 7 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então louvemos ao Senhor pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus.